Salve, Luters! Estamos no ar hoje para falar sobre BBB 24. Muitos assuntos aqui para a gente falar. Eu sou o Gabs e do meu lado ela que está de volta, rainha de Ermelino Matarazzo, Sabrina!
Muito feliz com a celebração ao meu bairro. Voltei, gente! Voltei da Ibo do Gabriel apenas por uma semana, porque a gente tem um contrato de trabalho aqui muito preocupante. Se eu sumir, eu vou pagar uma multa enorme pra Gabriel. Inclusive, se vocês quiserem dar super chats hoje pra me ajudar a pagar a multa de semana passada, eu tô precisando. Tá bom, gente? Obrigada.
É isso. Hoje vamos falar de assuntos muito polêmicos, né? Se Davi entrou ou não na mente de Yasmin Brunet. Tudo isso e muito mais, mas agora, Sabrina, vamos apresentar a nossa convidada, que é de garbo e elegância, e olha que eu não falo isso em todo episódio do Eles Que Lutem, não.
Que chique, gente, que isso?
Vamos lá. Bom, a nossa convidada, ela já entrevistou estrelas de Hollywood. Ela já ficou no mesmo recinto que Ryan Gosling e Margot Robbie. Gente, a Barbie, pelo amor de Deus, tô passando mal. Ela também é apresentadora do Adoro Cinema, da Sky Brasil, e tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. Pode entrar no Eles Que Lutem, Amanda Brandão.
Olá! Gente, essas apresentações sempre me... Olha, eu fico me achando. Eu acho chiquérrimo isso. Ah, o rolê da Barbie, todo mundo... Todo lugar que eu vou, isso vira um assunto, né, gente? Realmente, ver o Ryan Gosling no mesmo recinto, respirar o mesmo ar que ele respirou, é chique mesmo.
É chique.
Muito obrigada, gente, pelo convite. Tô muito feliz por estar aqui e por poder, assim, ter aqui um lugar pra gente falar de Big Brother. É tão gostoso conversar sobre isso, não é?
É
eu
muito
amo.
Bom.
E aí, eu tô muito feliz com o convite. Obrigada.
Ah, que isso, Sabrina. Estamos preparados. Hoje é o seguinte, a gente veio de um gap de entrevistas. E agora a gente vai voltar a falar de BBB. O nosso chat, ele é cruel. Faz perguntas muito polêmicas, então já vou deixar pro pessoal
mas
aqui.
Mas pode fazer.
Pode fazer que a gente responde ao vivaço. Manda sua pergunta pra mim, pra Amanda, pra Sabrina. Vamos responder, porque tem muito assunto bom, né, Sabrina? E... Por favor, Amanda, eu peço like pro pessoal se inscrever no canal do YouTube,
tá.
Pro pessoal seguir nos agregadores de podcast, ninguém faz isso. Mas acho que se você, que já conversou com Margot Robbie, Ryan Gosling, pedir, eu acho que a galera vai fazer. Então, por favor, olhe na sua câmera aqui, da verdade, e peça, por favor.
Gente, é o seguinte... Sigam Eles Que Lutem nas redes sociais todas aí, no YouTube, no Instagram, na sua plataforma de áudio favorita. Estão aqui fazendo um trabalho super legal toda semana, então deem um like aí, sigam nas redes sociais pra toda semana continuar fazendo, porque é assim que produtor de conteúdo continua fazendo, quando a gente se sente incentivado.
Gostei.
Gostou?
Melhor do que Brasil do Brasil.
Adoro!
Sabrina, por favor, você está de volta. Os assuntos do dia, por favor, leia o cardápio, o pessoal fica até o final nesse conteúdo que só tem assunto de qualidade.
Gente, pelo amor de Deus, a gente tem de tudo, porque essa semana o mundo acabou no Big Brother Brasil, não é mesmo?
Boninho tá ali equilibrando pratinhos.
Nossa, o Boninho é a melhor semana da vida dele, eu acho que ele tá sem dormir de tanta alegria. Assim, o cardápio, gente, vamos lá. O Davi se queimou com a expulsão da Vanessa Camargo?
Ixi!
Yasmin vai superar Vanessa Camargo na vilania do BBB? Vamos ver. E ainda, a CPI do Calabreso.
É importante falar que vai ser um momento jornalístico aqui desse podcast investigativo.
Sim,
a
boa
CPI
noite.
Do Calabreso, a gente tá aqui muito sério. Nossa equipe de reportagem,
certeza.
Né?
Boa noite.
Já está a postos, então, por favor.
Fica até o final, gente, porque, olha, não precisa nem falar. Eu acho que essa semana não precisava nem de cardápio. Porque o mundo acabou no BBB, eu acho que... Se auto-explica esse podcast, essa semana.
É, até quando eu falei pro Gabriel essa semana, eu falei assim, eu tô indo na pior semana, Jesus!
Ou na melhor, depende do ponto de vista.
Depende do ponto de vista. É a melhor, porém, a pior, né?
É, exatamente. Por quê? Vamos fazer uma retrospectiva, porque parece que aconteceu há 2 anos atrás, mas não. Vanessa Camargo foi expulsa.
Gente, inacreditável.
Vamos voltar nesse assunto que é maravilhoso.
É.
Primeiro.
Eu não imaginava que isso ia acontecer.
E aí? Vocês acham que foi suficiente pra uma expulsão?
Eu acho que tá no... O que tá na regra, tá na regra. O Davi tá andando lá com as regras debaixo do braço. Assim como a Yasmin. A Yasmin, ela leu de cabo a rabo as regras, né? A gente já percebeu. Então, eu acho assim... É quem somos nós para julgar se não ou não, ou sim ou não, né? Tá, a produção tá lá pra isso. Mas, o que eu acho é que... Foi um jogo confuso, assim, sabe? Porque ele não viu, ele não sabe como é que foi. Então, quem tinha que ter julgado se foi ou não foi, tinha que ter sido a produção. Porque, assim, a questão é... Vai abrir um precedente aí. Eu acho que vai abrir um precedente aí pra várias situações, diversas situações de... Porque... Qual a opinião de vocês? Vocês acham que foi o suficiente?
Eu acho que não. Pra ser expulso, eu acho que não. Mas tem aquela coisa do critério, né? O BBB sempre expulsou qualquer coisinha. Então, só que eu acho que é o que você falou. O Davi ir lá e reclamar, sendo que tem 80 câmeras pra alguém ver e tomar alguma atitude, é no mínimo muito estranho, né?
É, eu acho que é isso. Porque foi, no fim das contas, a expulsão aconteceu e ficou bem... Pra mim, ficou bem claro que a expulsão aconteceu porque ele pediu.
Sim.
Não foi porque eles analisaram as imagens e chegaram na conclusão de que ela deveria ser expulsa. Não. A partir do momento que ele se sentiu agredido e ele falou que ele queria que ela fosse expulsa porque ele se sentiu agredido, a produção não tem o que fazer mais. A produção tem que expulsar. É isso que eu percebi, é isso que eu senti vendo a edição ali do próprio sábado. Então eu acho que foi isso que aconteceu, mas o Davi, durante a reclamação dele no confessionário, ele falou até, ele falou assim, ah, foi sem querer, não sei se foi sem querer ali o movimento que ela fez com as mãos, ele falou isso, se você pegar no VAR, eu te juro que tá isso lá, ele falou, não sei se foi sem querer, mas eu me senti agredido. Então talvez o que tenha acontecido... É que ele já vem se sentindo agredido pela Vanessa há muito tempo.
É, isso é verdade.
Então foi estopim. Tipo, ela veio me zoar, ela veio me provocar. Conseguiu, vou pôr ela pra fora. Porque ele sabe que você fazer você encostar no participante, o participante se sentir agredido, isso é motivo de expulsão. Ela fez sem querer. E foi na cara que foi sem querer. Ela não foi... Gente, eu não acho que ela fez na intenção de bater nele. Ela foi lá pra zoar ele,
e ela tava,
né?
Doidona,
doidona,
né?
Zoando ele. Ah, lá, 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 lá. Ela sabia que ele tava lá. Porque teve gente que falou que ela não sabia, mas ela sabia. E ela foi zoar ele, mas ela não queria bater. Mas ele se sentiu agredido, ele se sentiu.
E aí, Sabrina?
Eu acho que a gente já teve situações muito semelhantes, como a da Ariane, que também tava muito louca no BBB 19 e chegou na amiga dela, deu aquele empurrão e, enfim, foi expulsa. Eu acho que sim, foi o suficiente para uma expulsão, dadas as regras do programa e dado esse episódio, dentre outros episódios. Mas a questão de o Davi ter reclamado, realmente, eu acho que pesou muito e pode ter sido uma... Pode ter sido uma jogada arriscada, e eu diria isso 2 dias atrás.
Eu também.
2 dias atrás, eu diria que talvez isso pudesse ter queimado o jogo dele. Mas depois de toda a treta dos últimos dias, eu acho que isso já ficou pra trás, assim. Acho que as pessoas já esqueceram essa jogada.
Não, e a casa não permite que o Davi se queime, gente. Uhum. A casa não permite... Não, sério.
É impossível.
A casa sempre se queima mais do que o próprio Davi. Então, não tem o que fazer.
É, assim, ele pode ter várias... atitudes que são dúbias e que a gente vendo, assim, friamente e sozinhas, a gente vê que é problemático. Só que é tanta coisa acontecendo com ele que aí você pensa, nossa, a história dele parece com a Ju. Aí você não consegue.
Era
você
isso
não consegue
que eu ia falar.
Cancelar. Enfim.
Eu acho que tem o rolê também de que quem era a pessoa? Era uma rival dele? Porque, tudo bem, a Paula e a Ariane eram amigas, né? E eles já expulsaram.
Sim.
Mas a Vanessa era muito rival. Acho que de todas as agressões que a Vanessa fez... aquele soco ali na cama foi...
o mínimo.
O mínimo.
Exatamente.
Foi, assim, na lista tá em último lugar. Porque a Vanessa já chamou ele de todos os...
Monstro.
Possível, né? Então, assim, o BBB, talvez... Será que foi uma manobra? Eu vou jogar aquela pergunta polêmica no ar. Quero ver se vocês respondam também aí. Foi uma manobra do Boninho falar assim... Ah, cara... eu pensando aqui, ó... Ah... Sair expulsa pra Vanessa foi melhor do que... sair eliminada com 99%, por exemplo?
Foi, ela não teve que passar ali pelas entrevistas e ver tudo o que aconteceu. Não vai ter que fazer um documentário pra ela no Globoplay, foi mais barato.
Exatamente.
Assim, eu acho, tipo... eu acho que com certeza deve ter rolado assim, olha, é melhor você sair agora e ficar reclusa. Porque se você resolver sair pela eliminação, vai dar ruim pra você. Porque, inclusive, ela sair pela eliminação ia ser muito melhor pro jogo do Davi. Porque, como você falou, tipo, 2 dias atrás eu diria que foi ruim. Mas eu ainda acho que tem gente que ainda se lembra disso, sabe assim? Ali, no fundo, tem gente que... Então, ela fica lá, ia ser melhor pro jogo dele. Eu acho que, sim, deve ter acontecido alguma coisa. Sim, foi melhor pra ela.
Foi melhor, né? E você, sabe?
Olha, querendo ou não, ok, ela não vai ter que passar pela Ana Maria, não vai ter que fazer aquela dancinha humilhante na hora de sair.
Aliás, o Rodriguinho fez...
A dancinha?
Fez.
Eu fiquei procurando, eu fiquei louca e ansiosa esperando a dança do Rodriguinho, não vi.
Fez.
Depois eu vou atrás disso.
Muito feliz.
Que humilhação. Que humilhação o contrato faz a gente surpreender, né? Mas ela não teve que passar por isso. Por outro lado, ela vai ter uma acusação de agressão.
É.
Dentro da... Né?
Então,
do currículo dela.
Mas não tem, gente. Eu não sinto que ela tem. Porque o próprio programa não falou que é uma... Não, o, nenhum momento o programa falou que foi uma agressão. O programa falou que ela foi desclassificada do programa.
É.
Sim. Nem falou que ela foi expulsa em nenhum momento, nem desclassificada por conta da denúncia do Davi. Mas ninguém do programa afirmou a agressão.
Mas ainda assim, eu acho que é aquilo que a gente tava falando. Foi o estopim. Então, eu acho que vai sempre ficar esse episódio na cabeça das pessoas como uma imagem emblemática de toda a agressão que já vinha acontecendo antes. E que talvez, se ela continuasse lá... A Vanessa já vinha tendo uns movimentos mais simpatiquinhas. Principalmente na festa, assim. É. Eu peguei duas festas dela, que eu tava de plantão. E aí, assim, enfim, assisti a festa inteira. E aí, ela tava super divertida. E tava começando a ter uma relação estranha com o Davi, mas tava. Então, talvez se ela continuasse mais um tempo, talvez ela conseguisse limpar a barra dela, nem que fosse 10%.
Uhum.
Com isso, ficou aquela imagem emblemática. O final dela foi uma cena de estopim de agressão.
É.
Física, de certa forma.
De certa forma, ela tava até dando um tempo pro Davi. Ela fazia um tempo que elas não estavam mais pegando tanto no pé dele.
Uhum.
Tanto que eu até cheguei a fazer um vídeo nas minhas redes sociais, que é as pessoas de dentro da casa não deixam a gente enxergar o quanto ele é chato.
Uhum.
E aí, essas últimas semanas, como você disse, eles estavam deixando a gente ver o Davi chato, porque eles não estavam pegando tanto no pé dele, estavam deixando a história dele um pouco mais de lado, assim. Um pouco mais o rolê de porque eles oprimiam o Davi, né?
É.
Era feio, era incômodo de ver. E nessas últimas semanas, eles não estavam fazendo isso. A Vanessa parou.
Exatamente.
De Davi, essa loucura de Davi. E aí, de repente... Tudo, eu acho que o que deixou ela muito brava naquele dia da festa que ela foi encher o saco dele foi porque eles foram acordar ela, né? Teve esse rolê que eles tinham brigado lá no negócio da estaleca com a Yasmin. E aí eles não estavam bem resolvidos. E ele foi lá, ele se fantasiou de palhaço e foi acordar ela. Assustar ela, né?
Sim.
Então eu acho que ela tava incomodadíssima com ele naquele dia. Mas era um incômodo que não tava nos outros dias. A gente
Sim.
não tava vendo a Vanessa daquele
Exatamente.
Jeito.
Exatamente.
Mas avançando, Vanessa... Saiu, foi recebida pela família, não por Dado Dolabella ainda.
Por Dado Dolabella.
Mas, aquela história. Fez um vídeo, aquele vídeo de quem me conhece sabe, aquele vídeo de desculpas. O que vocês acharam desse vídeo nas redes sociais? Aquele vídeo meio que ela não pede muito desculpas, assim, né? Pra quem se sentiu ofendido. Ofendeu 317 minorias.
É.
Pra quem se sentiu ofendido. Todo mundo, Brasil inteiro, né?
É.
Mas o que vocês acharam?
Quer falar, Sabrina?
Não, vai você convidada primeiro.
Não, o que eu achei? Eu achei que foi, assim, seguindo o script, né? Ela tá seguindo um script do que tem que ser feito daqui pra frente. E aí, o primeiro vídeo é assim, eu não sei... eu acho que é, tipo, temos que pôr água nesse fogo aí. Vamos jogar uma aguinha só por enquanto. E aí, foi um vídeo de, tipo, foi um vídeo de desespero. Gente, a gente precisa se pronunciar de alguma forma. A Vanessa não sabe nem o que tá acontecendo ainda direito, mas vai lá. Fala isso aí. Eu não acho que ela ainda se tocou e caiu a ficha dela de tudo o que aconteceu e de que tudo foi explicado pra ela, até porque não teve nem tempo disso acontecer.
Sim.
Então, foi uma coisa assim de... Uma medida drástica. Uma medida assim, olha, é isso que você vai falar. E daqui pra frente, outra... Ela ainda... Eu acho que vai ter entrevista no Fantástico, sabe assim?
Na praia também. Eu gosto da matéria na praia do Fantástico. Aquela...
Respirada fundo. Pode ser.
A calça esvoaçante, andando à beira do mar.
Eu gosto.
Um dia eu quero ter uma dessa.
Acho que ainda vai ter muita coisa ainda que ela vai se pronunciar e vai falar mais. Ela vai ter que falar.
Eu acho que também tem um rolê, que essa expulsão foi meio estranha. Desclassificação, não foi nenhuma expulsão, né? Que gera dúvida. Você fala, não foi pra tanto. Dividiu a galera.
Dividiu
Algumas
muito.
Algumas pessoas acharam que era pra expulsar, outras nem tanto. Então, foi bom, porque a Vanessa estava todo quase, Brasil inteiro, contra ela. Agora dividiu. O pessoal achou que foi meio injusto.
É, por isso que no final das contas, aquilo que
foi
a gente falou,
né?
Foi bom pra ela.
Foi bom.
Acabou que ela saiu, tipo, com a imagem de agressão ali, né, do que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parcela das pessoas que falaram, poxa, foi injusto o que aconteceu com ela. Então, que antes ia ser 100% das pessoas querendo que ela saísse, agora tá dividido.
E tem pessoas, assim como eu, Sabrina, que falou assim, Ah, eu queria tanto eliminar a Vanessa ali com o meu voto do CPF. É. Queria tanto dar meu CPF ali no G-Show.
Exatamente.
Né? Eu me senti roubado. Ah, esse momento do discurso do Tadeu. Ver aquela humilhação. A dancinha da humilhação que você falou.
A dancinha
falou.
Da humilhação. Eu queria.
O Lucas França falou uma coisa muito interessante. Ó. Eu acho que rolou um combo de oportunidade do Davi, mais controle de caos do programa. Você acha que foi mais ou menos isso?
Gente, a Vanessa Camargo, né? Filha de Zezé de Camargo, dois filhos de Francisco. Então, assim, eu acho que teve um movimento. Em algum momento, alguém falou, olha... Foi exatamente o que a Amanda falou. Olha, tá meio complicado essa situação. Se eu fosse você, eu sairia agora.
Então, tem duas opções.
Tava ruim, parece que piorou.
É, exatamente.
Tem duas opções.
Sair agora ou sair eliminada.
Com 99%.
Eu acho que foi assim, ó. Tem a opção ruim... E a opção péssima. Qual que você escolhe, Vanessa? Ela escolheu a ruim. Sair desse jeito é sempre ruim. Mancha um pouco a carreira. É. Mas ela é filha de Zezé de Camargo e Luciano.
Dois filhos de Francisco.
E aí, em algum momento, isso limpa a barra, né? A gente
sabe. Foi de tamanco ou foi sem tamanco, né? Porque...
A tamancada.
Ai, eu amo essa história. Vocês viram o edit que fizeram da história sendo narrada pela Bia?
E é um bonequinho. Nossa,
gente,
maravilhoso.
É muito bom, que vídeo maravilhoso.
Maravilhoso.
Vejam, por favor, depois o podcast acabar, vocês pesquisem. Mas, gente, é muito bom, assim, vale a pena. Eu ri demais. Eu fiquei uns 20 minutos ininterruptos, dando risada.
Então, assim, já foi, né, esse assunto. Vamos girar, vamos pra reação pós-paredão, Sabrina. É, porque aí que foi aquela coisa,
ai,
né?
Ai, gente...
Assim, a gente viu Dona Leide muito brava falando que Davi não eliminaria ninguém, que ele só elimina no confessionário, porém ele eliminou Michel. Então, assim...
Uai, só.
O que aconteceu? E aí a gente ainda teve toda a questão dos aliados do Davi, que já vinha ali a questão do jogo da Discord, que não é o jogo da Discord, que eu sempre esqueço o nome.
Sincerão.
Muito obrigada, porque eu acho isso um erro. Sabe? Boninho, mais uma vez que nos assiste. Por quê?
É.
Enfim. Então, a gente vê que os aliados do Davi são problemáticos. Então, vou jogar pra Amanda.
Ixi! Sobrou pra convidar.
Aliados de Davi são piores que inimigos?
Ah, não sei. Eu não sei se eles têm... Eu acho que o Davi não tem aliados. Eu acho que o Davi, ele joga sozinho e ele sabe que ele joga sozinho. Ele sabe que lá dentro ele tá sozinho e ele não conta com aquelas... Essa é a real. Eu acho que ele não conta com aquelas pessoas. Tanto que ele jogou na roda lá na treta depois do Sincerão o que a Lani contou pra ele. Se ele achasse que ele joga com aliados, ele não ia fazer isso. Porque ele ia falar, são meus aliados, eu não posso fazer isso. Mas ele trata todo mundo lá como oponente. Mesmo as pessoas com quem ele se dá bem. Eu acho que tem grupo, ele tem um grupo ali das meninas, né? Alane, Bia, Isabelle e Matheus, que ele se dá bem. Mas eu não acho que ele joga com eles. Tipo, ele finge que ele joga com eles. Ai, desculpa quem gosta... Desculpa, gente, se eu tô ofendendo alguém que gosta do Davi. Mas eu acho que é isso. Eu acho
não,
que
mas ele é um pouco mais individualista
mesmo. Ele totalmente.
Mesmo. E ele tá certo que só um ganha 3 milhões, né? O segundo colocado ganha 150 mil. E o Michel já ganhou mais que o segundo colocado. Então,
e
pro Michel
foi
bom.
E o terceiro também, sabia? O segundo ganha 150 mil e o terceiro ganha 50. Então, assim, ele já ganhou os dois juntos. Porque ele já ganhou 255 mil reais.
É. Ou seja, o Aisol, o cara se deu bem.
É, se deu bem.
Né? Então,
você voltou muito mineiro, viu, Gabriel?
O Aisol, é.
Você porque... vê?
Eu gostei dele. Falou o Aisol. Eu me subi lá no meio da treta. Agora eu sempre vou fazer o Aisol. Mas eu acho que você tá correta. O Davi, ele sabe que ele não... Ele já sacou. Que ele não tem amigos no jogo.
É.
Por exemplo, a Isabelle foi abraçar ele após o paredão e falou... Deixa eu só beber água aqui rapidinho. Então, falar que eu vou beber água... Tipo, é como se ele sabe que ela não tá muito do lado dele. Que a galera... Tem também aquele ciclo vicioso que acontece assim. Quinta-feira, o Davi começa a arranjar treta. Ou começa a arranjar treta com ele. Não importa a ordem.
É.
O pessoal começa a se afastar do Davi. Na segunda, o pessoal tá com um ranço tremendo do Davi.
Uhum.
E aí o Davi vai pro paredão, acham que o Davi vai sair, ele fica. Aí quarta-feira, né, terça-feira à noite é o dia de começar a recalcular a rota. Aí Alane, Beatriz, Alegrete, a galera vai começar a colar de novo no Davi, conversar com o Davi. E esse é o ciclo vicioso do BBB, né?
Mas o Davi gosta de caça-treta também, né? Porque aquela treta das estalecas que rolou com a Yasmin e com a Alane semana passada, tava todo mundo lá sentado, ele se meteu. De graça. E aí ele ouviu várias da Vanessa. A Vanessa falou várias pra ele, ele falou várias pra ela, não sei o que lá. Mas ele gosta de se meter em umas coisas assim também. Tipo, ele gosta de caçar treta lá
de
dentro.
De participar, né? De estar ali na câmera, né?
Ele gosta disso, ele gosta.
E isso é bom, né? É um bom participante. Mas e você, sabe, né? Que você tá quietinha. Ah, e aí, é melhor ter os aliados ali do Davi ou tem inimigos declarados?
Eu acho que concordo com a Amanda quando ela diz que ele não tem aliados. Ele só tem inimigos declarados e os inimigos que ele autodeclarou para si mesmo.
É.
Ele ali considera basicamente todo mundo inimigo dele.
Uhum.
E realmente é uma boa jogada, então eu concordo com ele. É isso que eu quero ver. Eu quero ver treta, eu quero ver confusão. E ele tá nos proporcionando isso por enquanto. Então, assim, um dia a gente vai chegar no assunto, ah, vocês querem que Davi ganhe? Não vou falar agora. Mas eu acho que é um bom participante, tá nos entregando entretenimento, e é isso que importa.
A verdade é que o Davi tá carregando essa temporada nas costas. O Boninho, no dia que ele sair da casa, o Boninho dá uma casa pro Davi, dá um carro, porque tá garantindo o emprego ali, tá sustentando o BBB, porque a gente já viu ano passado mesmo, não tinha mais enredo essa Sim. época do programa. Então, o Davi é aquele cara que procura e ele acha. Porque quando o pessoal falou assim, ah, a Vanessa foi expulsa, Amanda. A Vanessa foi expulsa. O que aconteceu? Ele já arranjou uma outra rival que brigasse com ele, que foi a Yasmin e a Leide. Né? Ele conseguiu fazer a Leide sair daquele papel de planta pra brigar com ele. Então, até a planta ele conseguiu ressuscitar. Mas a pergunta que fica é, você acha que Yasmin Brunet vai superar a vilania? Vai pegar esse título de vilã da temporada de Vanessa Camargo?
Olha, não sei. Eu acho que a Yasmin, ela não é tão ardilosa, talvez. É, a Yasmin, ela é mais... Como que se diz? Ela é mais... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Ela é impulsiva demais.
É.
Ela é muito impulsiva. Eu não sei se ela vai virar vilã. Não sei se vilã. Talvez sim, porque o Davi tem muitos fãs e ela tá indo muito de frente dele, assim... Mas eu acho que a Yasmin, ela sem a Vanessa, ela vai começar a perceber mais o jogo e as pessoas ao seu redor. E o Davi... Cara, esse é o problema. O Davi, ele não sossega enquanto ele não tira o pior daquela pessoa que ele quer tirar.
Isso é maravilhoso.
E ele fica ali, ó, que nem um espírito obsessivo e possessivo em volta daquela pessoa. E ele vai fazer a Yasmin sair do sério várias vezes ainda, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas.
E ele é frio, eu acho. A melhor qualidade dele é essa, né? Ele é um cara frio. O pessoal tá lá xingando ele, odiando ele, e ele tá, tipo... Mas você é inútil mesmo. Você é inútil.
Mas gente, e aí, que a galera se perde, né? Tipo, ela tinha que chegar e falar, beleza, Davi, eu sou inútil, vamos ver. Eles deveriam fazer isso, deveriam jogar com o Davi do jeito que ele joga e parar de dar o protagonismo pro Davi, porque isso é o que acontece todos os anos, dá um protagonismo pra uma pessoa, a pessoa ganha muitos fãs e a pessoa vence o programa. Gente, isso é tão óbvio, é óbvio no nível que as minhas campeãs, Fernanda e Pitel, já perceberam. Só que as pessoas não cansam de dar esse enredo na mão do Davi, gente. Ah, na segunda-feira, perceberam que o Davi já ganhou o programa, na terça-feira, desculpa. Galera, então vamos mudar o enredo. Vamos deixar o Davi pra lá. Vamos fazer umas treta aqui outras. Vamos arranjar briga com a Alane de novo. Vira o enredo, pelo amor de Deus. Muda. Muda a chave, sabe? Eu não consigo entender por que continuam nisso.
Provavelmente é o elenco mais burro da história do BBB,
não.
Né?
Sim, a gente... Assim... 24ª edição e continuam com isso, cara.
Não. Já trocou apresentador e não troca o enredo, né?
Exatamente. Mas eu acho que é exatamente essa frieza do Davi que incomoda tanto as pessoas. E eu digo por mim, porque eu sou uma pessoa que se eu me descontrole, a pessoa fica ilesa.
Ah, eu também.
Gente, eu fico muito brava.
Eu viro a Lady.
Exatamente. Então, assim... eu acho que esse é o grande trunfo dele. É o fato dele simplesmente não se abalar por nada. E aí, mesmo a pessoa, racionalmente sabendo que ela tá dando um enredo pra ele, que ela tá dando o prêmio na mão dele, como a própria Yasmin falou hoje mais cedo, a pessoa não consegue não se estressar com ele.
Então, mas aí por isso que entra o rolê de que o Davi é manipulador.
Sim, mas
porque ele manipula pra que as pessoas façam exatamente o que ele quer que seja feito. Até a Yasmin falou isso. Ela falou, gente, ele queria que eu reagisse daquela forma. Eu não deveria ter feito isso, porque era o que ele queria. Ele faz exatamente... Ele planeja, parece, assim, as coisas que ele quer que... É sério, ele planeja as coisas que ele quer que aconteça. É uma coisa muito maluca isso, sério. A Pitel falou com ele, eu adorei. Porque a Pitel é a melhor jogadora, né? Ela e a Fernanda estão ali, no páreo. Ela chegou pra ele e falou assim, você tem um padrão, né, Davi? Toda vez que você tem uma briga com alguém, você no dia seguinte você faz o café da manhã, você coloca a mesa. Que é isso? É uma redenção? Ele tem um padrão, gente. É doido demais isso, cara.
Eu acho que assim, por 21 anos, ele é muito inteligente. Porque ele tá tirando uma mulher, que é Yasmin Brunet, de 35 anos, do sério.
Sim.
Né? Mas a Pitel foi muito inteligente porque foi a primeira pessoa do BBB dessa edição que questionou o Davi sem xingar, sem ofender, sem gritar com ele.
Sim.
Só fez uma contra-argumentação honesta.
Exato. E foi fora do momento que o Davi queria que fosse. Porque o Davi, ele monta aquele circo, né? Ele monta o circo, todo mundo cai em cima dele, ele fica lá como coitado. Porque até a Giovana, que nunca fala no programa, resolve brigar com ele. Eu não entendo isso, o jeito que ela fala com ele é horrível sempre. Gente. É, e todo mundo briga com ele naquele momento, que é o que ele quer.
É.
E a Pitel falou, não, eu não vou brigar com ele agora. Eu vou pegar ele num outro momento que não tem ninguém em volta e vou falar. Tanto que ele ficou até meio sem saber o que falar pra ela.
É, não, ele não tava preparado.
Não tava preparado.
Ele tava sem o personagem.
Ela foi muito esperta essa hora.
E ela chegou muito mansa, então ela falou, não, não vai me bater.
É.
Não vai, porque tá muito manso. Na hora que chegou, ela pum!
Sim, exatamente.
Ela foi muito inteligente.
Muito inteligente,
né? Mas
muito.
Vamos falar de Giovana do Pezinho?
Hein,
eu sabia.
Fala
porque,
o quê?
Assim, porque é uma das participantes,
ai,
assim, terríveis. Porque ela fica esperando na briga, ela fica assim, esperando para o momento que ela vai entrar. E ela tenta meio que ser o popó do Bambam. Ela tenta acabar com o Davi rápido, mas ela não consegue, ela fica nervosa. E a Giovana, ela não tem argumento. Ela só não gosta do Davi, ela só detesta o Davi.
Sim.
Se não tem alguma coisa que justifique esse ódio todo.
E desde sempre, né?
Nossa, é horrível, é horrível.
Mas o que a Giovana está fazendo ali, né, gente? Eu acho que ela pegou isso, porque é o último enredo que resta a coitada da Giovana do Pezinho.
É o último fio de
cabelo,
né?
Ela não tem pé, ela não tem um sonho, ela não tem nada. Ela tem apenas ódio ao Davi, então
sim,
eu vou passar um pano.
É.
Porque a única... Passar um pano entre aspas. Não, gente, eu não gosto dela, calma. Tá, como jogadora, não gosto. Mas assim, pra mim faz sentido ela querer se agarrar esse ódio dele, porque se ela, na cabeça dela, pensa que Vanessa e Yasmin estão arrasando assim como Lady pensa, então na cabeça dela faz muito sentido ela querer se aliar e ser a pessoa que vai ficar ali até o final do programa apenas sendo arrastada, porque ela odeia o Davi.
Não, a Giovana, pra mim, eu não gosto do jeito que ela fala com ele, sabe? Ela sempre fala com ele como se ela fosse superior. Teve vários momentos já que, tipo, eu fiquei incomodadíssima com a Giovana tratando o Davi. Porque assim, na real, é que o Davi agora... Agora, a gente tá... Foi o que eu falei, a gente tá conseguindo ver o quanto ele é chato. Mas até então, a gente tinha muita raiva das pessoas lá dentro do que eles faziam com ele, né? Não era legal de ver. E a Giovana, pra mim, era uma das principais. A Giovana, junto com a Vanessa, ela era uma das principais no tratar com o Davi, de tratar o Davi como uma pessoa inferior a ela. Ela sempre tinha um ar de superioridade pra falar com o Davi. E sempre que tem uma briga com o Davi, parece que ela é a primeira a querer ir lá apontar o dedo pra ele, cara.
E ela fica só esperando, assim. Parece, sabe?
Ela espera
um
a briga com o Davi acontecer.
Ela parece um silicato, assim, ao redor da briga, esperando o momento que ela vai atacar o Davi. Gente, ai.
Não,
ai, que
é isso que eu ia falar. Muita gente fala de Rodriguinho, Vanessa Camargo, Yasmin Brunet. Gente, a pessoa que mais contribuiu pro Davi ter 6 milhões de seguidores, ser o favorito da galera, é Giovana do Pezinho.
Sim.
Porque foi a pessoa que olha com desdém, que odeia ele sem motivos. Ela nunca aturou o Davi. Então, a Giovana é a pessoa que mais fez o Davi crescer.
Sim.
Se você não gosta do Davi, não quer que o Davi seja campeão, a Giovana, você tem que tirar a Giovana pra ontem, quando ela cair no paredão. Porque além dela não entregar nada, foi ela que deu o prêmio de bandeja pro Davi. Ela convenceu a Raquel, o Michel, o Aissô a ficar contra o Davi. E gerou aquele... Toda hora tem aquela CPI do Davi, que todo mundo se junta pra meter o pau no Davi. Todo mundo fica contra o Davi. Até os aliados dele ficam longe.
É, mas não... Eu não entendo. Gente, parece que esse pessoal nunca viu o Big Brother. Eu acho que assim, eles estavam igual o Davi, que não conhecia a Débora Seco. Eles estavam sem ver o Big Brother. Eles desligaram a TV durante 24 anos, de janeiro a abril, e não viram. E aí fazem isso. Eu não me conformo. Ai, é um roteiro muito burro, gente. Olha, sinceramente.
Sinceramente, mas... Vamos mudar de assunto. O pessoal aqui, a trupe do Davi já chegou, viu?
Rapaz!
Mas assim, apesar de tudo, eu gosto muito do Davi, aquele cara aqui, pra agradar a audiência. Mas eu adoro o Davi, você tá te convidado, Davi, no Willis. Mas eu gosto, eu acho que ele é o que mais entrega realmente essa chatice dele ficar em cima e não ficar só pensando e ele falar. É a melhor coisa que existe pro jogo, pra gente que é entretenimento e que o jogo não acabe. Mas uma coisa a gente precisa dizer. Se todo mundo na casa, ninguém suporta o Davi, o que isso significa? Será que tá todo mundo errado? Ou será que a galera já se convenceu porque Yasmin Brunet é a mais seguida, Vanessa Camargo é a mais seguida, e aí a gente vai, Maria vai com as outras? Eu acho que ele tem um lado de chato, mas eu acho que a galera se convence por quem é mais famoso. Será?
Eu não acho que é nem por isso. Eu acho que é um misto de coisas. Eles estão desde o primeiro dia fazendo a caveira do Davi.
É.
Então as pessoas lá dentro não tiveram nem oportunidade de gostar ou não gostar do Davi. Eles estão não gostando do Davi desde o dia zero. E o Davi tem alguns problemas, ele é realmente chato em alguns momentos. Ele incomoda em alguns momentos. Ele é uma pessoa difícil de se conviver. Só que as pessoas lá não dão nem chance de gostar dele ou não. Porque a Vanessa Camargo, gente, teve uma semana que ela falou mal dele todos os dias, 24 Nossa. Horas por dia, pra todo mundo lá. Então, assim, é uma mistura de coisas dele realmente ser chato e de terem comido o cérebro deles. É. De tipo, sabe lobotomia? Assim, isso. Fizeram Sim. lavagem cerebral. Chato, 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 chato. Chato.
Sabe qual foi o momento? Pronto. Sabe qual foi o momento, Sabrina? Foi quando o Davi conheceu o Rodriguinho e não reconheceu o Rodriguinho.
Ele
o Rodriguinho
ficou muito bravo,
mexeu com o ego do Rodriguinho. O Rodriguinho falou: não vai ficar assim, não.
É.
Não vai ficar assim, não. E eu acho que foi esse momento. E depois que o Davi falou: eu não quero que camarote ganhe, e eu sou dessa opinião. Camarote tem que ganhar mesmo, não. Porque, ah, sei lá, eu acho que eles não se entregam, acho que eles não se jogam. Sei, o Arthur Aguiar até se jogou mais, né?
Mas vou embora.
Ele até se jogou mais, assim, no jogo.
É, sim.
Ele não ficou. A Jade Picon foi outra que se jogou muito.
Muito, muito.
E até uma injustiçada do BBB. Mas eu acho que é isso, sabe? É, não sobrou... É, o camarote comeu a cabeça do de quem quer ser camarote. Que é o Lucas Buda, que daqui a pouco a gente vai fazer a CPI do Calabreso.
Não, ele não quer ser camarote. Ele tem certeza que ele é.
É.
Ele acha que ele é.
A sua esposa é mais camarote que você. Aguarde que a gente vai chegar
Ai,
lá.
Gente, não vejo a hora dele sair. Eu tô tão, tão ansiosa
a
por esse momento.
A sua ex-esposa,
Imagina
né? Imagina
ele com a Thaís Versosa. E ela falando, não tem recado da sua esposa, porque você não é mais casado.
Nossa.
Vamos torcer, gente. Vamos fazer uma corrente de oração pra ele ganhar o anjo.
Ah, seria lindo.
A mensagem do anjo, ele não vê a esposa ali, já vai mexer com ele.
Vai, mexer muito.
Vai mexer. Mas eu quero, só pra gente manter na Yasmin Brunet, eu senti que ela sentiu o golpe. Né, Sabrina? Você não achou que ela sentiu? Você acha que pode ser que a Yasmin Brunet venha apertar o botão da desistência?
Ai, gente, é muito difícil prever, porque eu não consigo prever nada desse BBB assim. A Vanessa Lopes, mas até hoje eu não superei, que eu fiquei chocada. Mas eu
mas
acho...
ela tava certa no fim, né? São todos atores nessa.
Com os olhos nos quadros, enfim, diva demais. Adoro.
Mas você acha que pode rolar isso? Uma desistência? Tipo assim, cara, tô perdendo... Ela falou, né? Tô perdendo tempo aqui, né? Se ele já é o favorito da galera, pra que eu vou ficar aqui? Você acha que ela pode desistir? Eu acho que ela tem uma carinha que desiste.
Nossa, eu acho que tem, mas eu acho que ao mesmo tempo ela é muito insistente com as coisas. A gente viu ela nas Olimpíadas lá com o Medina. Ela chegou e comeu o cérebro de todo mundo nas Olimpíadas, na verdade.
O reality à parte.
Ela fez um reality da vida dela ali. E eu acho que ela é muito insistente. Eu acho que ela gosta de mostrar que ela tá ganhando. Então, tipo, talvez ela sair e apertar o botão vai ser mostrar que ela perdeu. Que ela desistiu, literalmente, daquele game. E eu não sei se ela gostaria dessa imagem de, tipo, desistir e... Enfim, eu não acredito que a Yasmin apertaria o botão.
É, não sei. Eu tô meio assim, porque eu vi ela muito cabisbaixa. E não sei, não. Mas, ó, o pessoal tá mandando um monte de pergunta aqui, falando Davi campeão. Vou pedir pro pessoal,
gente,
que tá na live, deixa o like pra gente, se inscreve aqui no YouTube.
E nos respondam se vocês acham que a Yasmin vai...
Desistir ou
vai
não,
desistir,
por favor,
porque isso aqui tá
aqui
na minha cabeça. Agora alugou um triplex,
eu já joguei,
obviamente.
O pessoal falando, ó, top 3, Pitel, Fernanda e Isabelle.
Gostei! Quem falou isso, já
ó,
gostei
o Lucas
muito.
França.
Perfeito!
Tem a Heloísa Oliveira. Casei, falou, boa noite, é minha primeira vez no canal. Manda um beijo pra ela.
Pô, beijo, olha. Gente, eu até falei boa noite, tá com a William Bonner. Vocês verem que eu não tô bem.
É
Davi que tá entrando na minha cabeça também.
Oh, tem
um
gente,
beijo, Luísa.
Tem gente falando, o Gustavo falou, é o campeão do chatão, falando do Davi.
Ih,
oh, já tem uma galera contra. Mas, ó, a Cristiane falou, chato não. Maior jogador do BBB de todos os tempos.
Não,
gente, mas uma coisa não elimina a outra. Você pode ser chato e ser um bom jogador.
É.
É que eu acho, eu não gosto do jogo. Ele é um ótimo jogador, mas eu não gosto do jogo do Davi.
Mas, por exemplo, sabe o Babu? Lembra do Babu?
É um ótimo jogador.
O Babu era insuportável. E a gente sabe que ele era porque... E ele tava certo em ser insuportável. Porque hoje, eu cresci e entendo que o Lineu da Grande Família tava certo. Ele era um chato,
Sim.
mas ele tava certo.
Antes eu era o Bob Esponja, agora eu sou o Lula Molusco, né?
Viu? Isso. E eu acho que é isso. E o jogador chato é perfeito pro Big Brother, porque ele tá ali em cima, ele tá atazanando a mente das pessoas.
É.
Então, eu gosto que o Davi seja chato. Porque, por exemplo, Giovana do Pezinho não merece alguém chato o dia inteiro na cabeça dela?
Gente, a Giovana do Pezinho não merece nem estar lá.
É, isso é verdade.
Eu não entendo como a Giovana do Pezinho entrou. Boninho, me responde. Por que a Giovana do Pezinho entrou e eu que já me inscrevi duas vezes não entrei? Eu queria muito saber o que falta, talvez, assim, eu não sei. Por que como que é o motivo da seleção ali, né? Que tem umas pessoas que você fala assim... O que que prometeu que não tá entregando nada, sabe? O que que falou na seletiva que foi tão legal e agora tá isso aí, sabe? Isso aí.
Se segurou.
Mais uma vez, a gente vai entrar naquele bendito dia que Carol Conká disse que entra Namastê e Namastreta. Ela era Namastê e virou Carol Conká. Então, assim...
É isso.
Nada faz sentido. Eu acho que o Boninho deveria levar as coisas ao contrário. Se a pessoa fala, não, sou muito calma. É essa pessoa.
É essa pessoa que eu vou colocar.
É essa.
Eu gosto muito mais do jogo da Fernanda e da Pitel, por exemplo, do que do jogo do Davi. Porque elas são mais reais. Elas realmente... elas têm visão do jogo ali e elas querem aliados, elas estão jogando junto com pessoas e elas estão fazendo, movimentando algumas coisas. Eu acho que, tipo, às vezes você fala que, ah, se não tivesse o Davi, não ia ter nada. Eu não sei. Eu acho que se
seria
não tivesse
um
o Davi,
enredo?
Ia ser outro enredo. E eu acho que ia ser um enredo que se movimentaria mais. Porque ia ser um enredo que ia trocando de protagonistas em alguns momentos. Porque ali a gente tem vários protagonistas. A gente tem a Bia, que é uma ótima protagonista.
Brasil,
ela não é jogadora,
Brasil.
Mas ela é protagonista. É. A Lani, que é chata pra caramba, mas também é protagonista. Super a Fernanda, a Pitel. Tem vários protagonistas ali que poderiam protagonizar histórias. E a gente tá só em volta do Davi.
Mas você sabe o que eu acho? Que eu acho que existe um abismo ainda entre o Davi e a Fernanda. A Fernanda, a gente gosta dela. Ela é muito legal, tudo mais. Mas a Fernanda, pra ela chegar no nível do Davi, ela precisa sair do quarto.
Ah, é?
Porque o Davi, ele ocupa toda a casa. Ele tá em todos os lances. A Fernanda não, ela só tá no quarto, no ar-condicionado do quarto. E isso acho que atrapalha muito o jogo. Então, ainda pra mim, há um abismo entre Davi e Fernanda. Concordas?
Concordo, e eu acho que é uma questão de... É um jogo muito inteligente da Pitel e da Fernanda, mas não é um jogo que ganha o prêmio, porque o prêmio é muitas vezes dado pelo pessoal do sofá, e a gente sabe que essa história do drama, do coitadinho, da sua história parecida com a Ju, é o que faz as pessoas votarem,
eu
infelizmente.
Eu tô cansada disso.
Eu tô cansada, mas no fim, a pessoa que chega lá e faz e segue essa estratégia é a pessoa que ganha. Gente, Arthur Aguiar tá aí de prova. Ele passou aquele BBB terrível, que BBB terrível, ele passou aquele BBB fazendo essa história do drama e funcionou. E ele como ele... camarote, ele não é como uma pessoa que precisa de dinheiro, tem ali uma história de drama.
Ele já tinha traído a mulher dele 500 vezes.
Ah. Gente,
como que pode?
Sabe, deu certo. É isso. Basicamente, você só precisa chegar lá e tirar as pessoas do sério e se pagar de vítima. Qualquer pessoa que seguir essa estratégia acaba ganhando o reality. É triste, mas é verdade.
E acontece. Como vocês falaram de Arthur Aguiar, traiu a mulher, chegou aquele momento que você estava esperando. CPI do Calabreso.
Chama o Ratinho.
Chama o João Kleber. Chama o João Kleber.
É o teste de fidelidade. Porque assim, Lucas Buda não foi eliminado do BBB, mas já foi eliminado do seu relacionamento de 15 anos. Ele estava noivo de Camila, né?
Camila.
Que já tem mais de 2 milhões de seguidores.
Já está fazendo publicidade.
E já passou mal, está no hospital.
Publicidade de jogos duvidosos.
Mas de iFood também.
De iFood também. Ela tá mesclando. Daqui a pouco é um sorteio de um iPhone e tudo mais. Mas a CPI do Calabreso, todo mundo aqui namora. Então a pergunta que eu vou falar assim, seu namorado tá lá no BBB, Amanda. Se ele faz o que Lucas Buda fez com o Pitel, é motivo pra fazer tudo que a Camila fez?
Eu não sei se é motivo pra fazer tudo que ela fez. É óbvio que na hora você fala assim, não quero mais saber desse cara, dane-se. Mas eu acho que ela montou um circo pra ganhar seguidor. Ela quis surfar uma onda e ganhar ali uma... Falar assim, bom, já que eu não vou ter meu relacionamento, eu vou ter seguidor. Eu vou ganhar fama, né?
Tipo, eu julgo, não. Brincadeira.
É isso. Assim. Eu acho que ela tá certa, ela tá na razão dela. Mas assim, que virada de chave tão grande foi essa? Tipo... É que eu não sei, gente. Eu acho que as pessoas sonham muito com o príncipe e a princesa, de que todo mundo é absolutamente completa. É que o que ele fez, né? Não tem como. Tipo, ele cantou uma música que mexeu com ela. Ele me fez demais.
Baiana, você me bagunçou. É... Emicida. É que é o artista favorito dos dois, né?
Toda hora que você lembra do que ele falou, você fala, pô, foi...
É. Você me bagunçou.
Aí é foda. Aí, desculpa, Sabrina, é tipo, muito puxado, né?
Seu namorado tá lá no BBB. E ele fala, baiana semi-bagunçou. Ele senta ali no QG do líder e vê Pitel com bunda pra lua, na música Joga pra Lua da Anitta. E aí ele vai lá falar pra Pitel. E aí? Dá
ele
pra
perdoar? Ele tá assistindo isso, então não dá.
Não dá.
Mas assim, gente, se fosse só o fato dele ter sentido uma atração física por ela, eu acho que é perdoável, porque é exatamente o que a Amanda tava falando. A gente não vive no mundo de príncipes e princesas e etc e tal. Ele tá 3 meses lá, confinado, longe da esposa, sem contato, então é comum que se tem uma conexão, atração física por alguém. Ok. Agora, o fato é que ele passou dos limites e ele não consegue perceber isso. Ele, assim, ele não tem autocrítica.
Sabrina, você definiu o que eu queria dizer e eu não soube dizer. É isso aí. Tipo...
Ele não tem autocrítica, gente. Tipo assim, o cara, ele fala um monte de absurdo e depois ele quer se declarar pra esposa dele. Tipo assim, me ajude a te ajudar.
Não, ele roça o pé no pé lá da menina, faz carinho na outra e aí depois fala, ai, quero tanto ouvir a voz da minha mulher. Gente... Por favor,
né? Vai ouvindo o divórcio.
Você tá se ouvindo? Você tá ouvindo o que você tá fazendo? Porque não é possível que você... Então, mas a gente tava conversando antes de gravar. Às vezes eu tenho a sensação de que a galera que tá lá dentro, eles esquecem que eles estão sendo gravados. Eles esquecem que eles estão no Big Brother. E não é no sentido de esquecer que tem a mulher. Ele sabe que ele tem a mulher dele. Mas ele esquece de que tem coisas que a mulher dele não pode ouvir ele falando. É simples.
Aquele assim. Flertezinho que acontece. É melhor minha mulher não ficar sabendo. É melhor meu marido não ficar sabendo que o cobrador, toda vez que me vê, ele, opa, eu acho ele bonito. É um pouco disso. Mas Valdinei Siqueira comentou aqui: Calabreso está fazendo história. Porque realmente, isso é histórico no BBB, né? Porque, por exemplo, a Camila, ela tem mais seguidores do que muitos dos participantes.
Sim, ela tem mais seguidores que o próprio Buda.
Exatamente, que é a maior vingança que alguém pode ter,
ela,
né?
Ela tem mais seguidores que vários participantes de dentro do programa. Mais seguidores que a Fernanda, Pitel, que o Buda. Então...
praticamente todos. Acho que só não deve superar a Yasmin, o Davi, a Brasil Bia, do Brasil.
Exatamente.
E acho que é isso.
A Brasil do Brasil não joga nada, né, gente?
Não, infelizmente.
Ela tá lá só pra... Ela nem sabe o que ela tá fazendo lá, às vezes. Eu penso, eu falo, gente, ela tá lá só pra jogar o cabelo.
Eu acho que as marcas falaram, Boninho, tem como colocar alguém pra vender aí dentro do BBB? E o Boninho botou pra dentro, falou, vai lá, Beatriz, fala Brasil do Brasil, faz todas as publicidades que o pessoal não sabe muito fazer.
Mas eu
tem
acho...
gente que não sabe ler direito, então botou a Beatriz, que já tem experiência.
Vocês já viram um vídeo, gente, mudando rapidinho de assunto, um vídeo muito antigo do Big Brother, que a pessoa tem que ler as regras da prova.
Meu Deus.
E ele lê Mondong Jane.
Eu não lembro desse.
E era Mandou Bem.
Mandou
Jane. Gente, ele lê isso. Mandou Jane.
Mandou
Jane. E aí a voz do Olen fala, por favor, leia novamente. Aí ele, Mandou Bem, ele menino DJ. Ele misturou.
Ah, ele já fez o DJ na boca. Mandou Bem.
Enfim, esses momentos que as pessoas têm que ler, é sempre um momento tenso, né?
Eu acho que foi.
Gente,
por
mas
disso.
Essa estratégia do Boninho, eu passo um pano. Porque na minha cabeça, ele pensou de Bia exatamente que é a questão do Davi. Ela vai falar tanto e gritar tanto que ela vai tirar todo mundo do sério. E aí, na cabeça pouco. Dele, fez sentido. Até termos o Davi. Aí, o Davi, ele conseguiu superar isso também, né?
É, eu acho. Mas, finalizando a CPI do Calabreso, nossa reportagem aqui, você viu que é algo jornalístico, algo sério, né? É algo sério. Vocês apostam o que pode acontecer com o Calabreso? Será que vai ter uma reviravolta? Porque eu tô mais preocupado como vai ser esse pós-reality. Eu queria um reality deles, de como eles vão
acertar
ou não.
Eu acho, gente, eu GNT, acho que
eles vão se acertar, sim, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que ela tá surfando uma onda aí, aproveitando o momento. Mas, gente, um relacionamento de 15 anos, eu não acho que vai ser, tipo, não volto nunca mais. Teve uma história de um noivo aí, de um Big Brother 2018, sei lá... O cara tava noivo, ele teve um rolê com uma menina lá dentro e a noiva anunciou que tava separada dele aqui fora, mas não foi esse auê todo.
É, não foi.
E aí depois eles voltaram. Eu acho que...
Gente, a Alexa. Ela voltou com o Guimê, né?
Até mas
sair.
É, mas
até
agora sair.
Até.
Teve o Pyong também, né?
Teve o Pyong também.
É, eles ficaram um tempo... Mano, Pyong...
Eluana, a voz de novo, por favor, Eluana. Sua voz aveludada.
Boa. Teve o Pyong também, né, gente?
Nossa, mas
teve.
Que voz. Olha, essa voz me bagunçou inteira.
Cuidado com a sua namorada, a CPI do Gabriel, semana que vem.
Melhor não, melhor não. Mas temos esse fato que é externo do BBB, mas que ajuda a compor essa história e não fica tanto a gente... O Davi ainda é o protagonista de 90% das conversas, mas é uma história interessante, né?
E Camila já passou mal, já está hospitalizada.
É.
É, gente. Então, assim, é uma história que... O que será? O que virá? Porque eu acho que ela fez o circo, ela não aguentou a pressão, porque foi uma coisa muito rápida.
Sim.
Então, eu acho que ela não soube lidar com a situação ali que ela criou. Aí, ela já está hospitalizada. Aí, Lucas vai sair. Provavelmente, ela vai perdoar. Eu também sou da teoria que ela vai passar um paninho. Ela vai falar, ele falou, mas ele não fez nada, não sei o quê. Não sei o que lá, e eles vão voltar. E aí, o que será? Eu quero reality. Gente, eu tô falando sério.
Não, vai ser assim, eles vão voltar, eles vão participar do Power Couple, que não tem mais, mas pode ser que volte. O Power Couple, daí eles vão separar, vão participar de férias com o ex. E é assim que vai ser a trama de...
Nossa, seria muito
gostou
bom.
Da trama?
A Record quer fazer a grande conquista. Por favor, Record, a grande reconquista de Lucas Buda... Com a sua esposa.
E com certeza ela vai pra fazenda. Gente, nossa. Ela vai ser convidada. Se ela não for, ela vai ser convidada.
Não, eu acho que teve algum tweet que eu vi que o Carelli tá seguindo ela.
Tá seguindo. O Carelli
não
tá,
tem?
Tá ligeiro.
Tá seguindo ela.
E eu acho uma boa, porque aí compõe, né? O Carelli não tem isso. Ele leva o pessoal do BBB e tem gente que tá rendendo muito mais fora. Por exemplo, Camila rende muito mais que Giovanna do Pezinho.
Muito mais.
Muito mais.
É o Brasil do Brasil.
Brasil do Brasil também. Então, eu acho que é uma boa, 2 milhões.
Mas sabe o que me incomodou muito nessa história? Só pra finalizar, eu sei que você quer trazer outro assunto, mas me incomodou muito o hate que a Pitel recebeu. em relação a toda essa história. Porque sempre acaba sobrando pra mulher nessa história. E sobrou, foi muito hate em cima dela, que foi totalmente desproporcional. Sendo que a Pitel, tipo, ela deu uma risadinha ali e tudo, mas ela falou, esse assunto nem deveria estar acontecendo. Essa foi a resposta dela pra ele. E aí ela recebeu, putz, vários tipos de xingamento. Enquanto, por outro lado, se a gente voltar lá pra 2022, quem venceu o programa foi o Arthur Aguiar, o cara que mais traiu a esposa na história da mídia. Então,
realmente.
Assim, agora, quando é a mulher ali, né? Não foi nem a mulher que traiu, mas assim, numa história que a Pitel não tinha nada a ver com isso, é ela que tomou hate. Loucura isso, né?
Exatamente.
Fiquei triste, porque a Pitel é minha favorita e eu não quero que ela tome hate. É.
Fora que as pessoas também estão criticando a Camila por ter feito o circo dela. E ok, é uma situação delicada. É a melhor atitude que ela poderia tomar dentro desse momento, depois de um relacionamento de 15 anos? Talvez não. Mas ela tomou, gente. Ela foi quase... Não sei. Depende do que ela... Semicorna. Então ela tem...
Quase.
Ela tem licença.
Eu também acho, porque imagina você entrar no mercado, todo mundo tá falando uma corna aí, ó. Eu acho que também rola uma pressão, a gente tem que ter essa empatia com ela. Mas Buda, nosso Chico Moedas do BBB. É, Buda, a situação ficou feia pra você. Já no BBB já tava horrível.
Já, porque todo mundo tava falando que ele era secretário de camarote.
A gente falou que ele ia ter um chá revelação do camarote quando saísse. Que alguém ia falar, você não é camarote, mas agora ele é um pouquinho. É um camarote, é um Arthur Aguiar 2.0.
Isso. E também tem uma coisa que ele fez de errado. Que ele se aproximou da Pitel. Vocês não acham que a aproximação dele com a Pitel apagou um pouco a Fernanda no jogo?
Apagou, porque a Fernanda, ela depende muito ali da Pitel, né? Tipo, o jogo delas é muito um jogo duplo. É muito jogo duplo. É muito ela, uma apoia a outra. Tanto que a Fernanda tem ciúmes da Pitel. A Fernanda fala, ah, vai lá com seus amiguinhos. Ela tem essas brincadeiras, assim... Quando a Fernanda tava se aproximando do... Até mesmo do Davi, que o Davi foi lá chamar ela pra uma festa. Enfim, a Fernanda fica um pouco incomodada quando a Pitel tá com outras pessoas. Mas é por causa disso. Porque a Pitel gosta de socializar e de ir pra festa, de curtir a festa. E a Fernanda quer ficar no quarto.
É. Eu acho que é porque também a Fernanda... Você não acha que... A Fernanda, ela acredita que ela não tem carisma. E essa ausência de carisma que ela acha que ela não tem é o maior carisma dela. Porque ela não liga pra nada. Ela fala uns palavrões. Ela fala umas coisas absurdas. Você não acha que é um pouco disso? E a Pitel é aquela pessoa que você vê de longe que ela tem um carisma, que ela é engraçadinha. E aí a Fernanda fica meio que indo com ela porque ela é validada ali e fica mais tranquila. Você não acha que é um pouco disso ou eu atrapalhei suas ideias?
Eu
falei meio Brasil do Brasil aqui. Falei nada com nada.
Eu dei uma confundida. Voltando, sobre Fernanda, eu acho que o grande problema da Fernanda é justamente o que a gente conversou aqui, o fato dela não sair do quarto.
Isso.
Assim, ela realmente tá apagada, e aí ela poderia ter um protagonismo e temos o Davi roubando o protagonismo. Aí tem outras questões acontecendo na casa, e cadê a Fernanda, gente, sabe?
Ela isso tá igual na briga de segunda-feira. Que foi, gente? Acabei de chegar.
Exatamente, e isso me incomoda de certa forma, porque, de fato, é uma estratégia boa, porque ela sabe que o Davi tem uma preferência aqui, porque ela consegue ter essa análise, porque ela é muito inteligente. Por outro lado, ela também não constrói um enredo, que é justamente o que a gente tá falando desde o começo desse episódio.
Essa assim, é a diferença dela com o Davi, eu acho, né? Porque, por exemplo, Fernanda poderia fazer uma publi de cama, né? Uma king size bonita, porque ela só tá na cama. Pra ela sair ali da cama, tem que instalar um motor ali na cama, porque ela só fica dentro do quarto.
É.
E aí, eu acho que essa é a diferença absurda entre ela e o Davi. O Davi tá no mapa de calor do Davi, a casa inteira, atazanando todo mundo, gerando jogo, entretenimento. E a Fernanda, só quando a treta vem até ela.
E quando vem, ela entrega. Então, o problema é ir, né?
Exato.
Eu acho isso. Eu acho que quando vem, ela entrega. É que assim, é isso. Tipo, eu acho que a Fernanda, ela joga mais pra dentro da casa. Ela joga dentro. Ela joga, tipo, com as pessoas que estão lá dentro. O Davi joga pra fora da casa.
É.
O Davi joga o jogo pro público. E é por isso que o Davi é tão favorito e a Fernanda não. Porque a Fernanda, só algumas pessoas enxergam que o jogo dela é bom. Algumas pessoas... que assistem o programa. Outras pessoas acham que o Davi tem um jogo bom, porque o Davi tá jogando justamente pra essas pessoas.
É.
E eu prefiro o jogo da Fernanda, porque eu acho que a Fernanda, ela consegue... Enfim, eu acho que ela tem que sair mais de dentro do quarto. Eu acho que é isso. O Michel até falou pra ela ontem, amiga, por favor, levanta, sai da cama, né? Foi o último conselho dele, foi da casa, foi esse. A última palavra dele foi, sai da cama.
O mestre dos magos, né? O cara acabou, tá acabando, o cara... E vazou. Mas eu acho que é isso. E eu acho que essa é a genialidade do Davi. Porque o cara conversa com o público. Ele não liga se ele não tem amigo lá dentro, se ninguém gosta dele. Ele fala com o público. E realmente, ele é um cara humilde, de origem humilde, Uber, que atinge as pessoas e consegue se comunicar com as pessoas. E eu acho que o jogo é sobre isso, né? Porque no final das contas, quem tira é o público, né? Quem vota...
Exatamente.
Então, assim, do jeito que tá, o andar da carruagem, se o Davi não fizer nenhuma besteira, esse título tá na mão dele, né? Concorda? Vamos virar o jogo que tem. Tem gente boazinha demais na casa, né?
Gente, e o pior é que é uma pessoa que eu tenho muita preguiça. E as pessoas ficam, não, porque... Principalmente
já
quando
sei,
a
Já tava olhando até o, qual era saiu. O próximo tema. Falei,
não, gente, quando a Anne saiu, aí não, parecia que esse menino era Deus no céu. E a Anne, um demônio, assim.
Isso, foi mesmo.
Minha voz até sumiu. Beijo.
Ficou de demônio mesmo.
Gente, foi aquele meme do Beija Temer, só. Sabe?
Não, eu não quero. Ficou assim. Mas é.
Eu perdi tudo.
Quem é esse personagem que você está
gente,
falando, Sabrina?
Gente, o Alegrete. O que é esse ser humano no BBB?
Gente, eu adoro ele, sabia? Eu acho que ele seria meu favorito se não tivesse a Fernanda, a Pitel. Tipo assim, meu favorito, porque assim, eu acho que é uma coisa é o seguinte. Bia e Alegrete não foram lá pra jogar. Foram lá pra ser peças de jogo interessantes e tudo mais. A Bia, ela tem um rolê de irrita. Ela irrita muito em festa. É insuportável. É insuportável a Bia em festa. Não dá de desligar a televisão. E a Bia também não sabe brigar, né? A Bia na briga é uma coisa assim que ela junta uma palavra com a outra. Que papo de maluco é esse? Que nem a Fernanda falou.
É. Ah, eu, pior que eu entendo,
desesperador.
Eu sou assim também.
E o Alegrete, ele é o personagem fofo e compreensivo com todo mundo. E ele tem muita escuta. Eu gosto muito do Matheus por causa disso. Ele ouve as pessoas. Ele realmente tá ali vivendo o momento. Ele não tá ali pra falar o que ele tem pra dizer. É, tipo, só pra falar o que ele quer dizer. Ele quer ouvir o que você tem a dizer também.
Ele é aberto.
Ele é muito aberto. E eu gosto muito disso. Tipo, eu gosto do jeito dele. Eu acho ele muito... É que, gente, o que me pega muito em BBB são as pessoas que são verdadeiras. Por isso que eu gosto tanto da Pitel, da Fernanda e do Alegrete. Eu acho que ele é muito verdadeiro. Eu acho que ele é aquela pessoa mesmo. Ele não tá lá pra ser outra pessoa. Porque ele não consegue. Ele é aquilo. E é por isso que eu gosto dele, gente. Não consigo ficar contra o Alegrete. Não acho que ele é planta. Olha que engraçado.
Olha isso. Será que eu devo dar minha opinião?
Pode dar. Pelo amor de Deus, Gabriel, não quero
Olha,
que você tenha sozinho.
Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Alegrete, porque eu acho ele chatíssimo, né? E eu acho que, assim, primeiro que, Alegrete, você arregou para Yasmin Brunet, ela te botou no bolso e você ficou quietinho. E com o Davi, que teoricamente é o seu aliado, você cresceu para cima dele. Eu acho que, naquele momento, era o momento dele dar apoio para o Davi ou não falar nada. Ele ficou contra o Davi, desabafou com o Davi, até o Davi percebeu que... Opa, tá bom, cara, tudo bem, fica calma aí. Ele falou, não quero, sai daqui, eu quero ficar sozinho. Ai, sai, cara. E ele ficou assim, a gente nunca tinha visto ele. Mas eu acho que o Alegrete, ele é bom demais, uma pessoa boazinha demais. E pessoas boazinhas demais não servem para BBB. Vocês não acham que é um pouco disso?
É exatamente isso. O fato dele, eu gosto dele, como seria uma pessoa que eu teria uma amizade? Tal, não sei, porque também talvez o fato dele ser boazinho demais incomodaria um pouco. Como a gente teria uma conversa dessa com ele, não teria.
Não.
Então, é uma questão que me incomoda. Porém, é exatamente isso. Pro BBB, ele tá ali, sabe? Sendo bondoso demais, compreensivo demais. Ele não consegue se impor, ele não consegue construir uma opinião. Ele não consegue construir uma linha ali dentro do jogo. E aí fica aquela coisa, tipo, estou aqui, gente.
É.
Olha como eu sou fofo.
É que eu acho que ele e a Bia são dois extremos. Vocês estavam falando, eu comecei a pensar. A Bia é o extremo de que ela não tem nuance, que ela tá sempre muito feliz. É uma não tem nuance, ela nunca tá brava. É uma nuance só. O Alegrete é uma nuance só de sempre muito bonzinho, né?
Uhum.
E a gente gosta de ver pessoas com mais nuances dentro dos programas, né? Dos realities, principalmente. E eu acho que pode ser isso que incomode na figura do Alegrete dentro de um programa como o BBB. Que ele não tem nuance, ele não tem um negócio ali que você fala, agora vai. Não
ele
vai.
Ele é aquele personagem de novela que se ele existisse, a gente ia falar, nossa, que personagem mais desenvolvido, né? Que personagem sem carisma, que personagem sem história.
Mas
seria uma mocinha de novela que eu não ia gostar.
O Alegrete, ele é aquele cara banana que a menina chega pra amiga e fala, ai, amiga, ele é perfeito, só que... Não dá. Ele é bonzinho demais. Ele é tão bom que, cara, não tem emoção.
Mas eu gostaria que ele fosse pra final, sabia? Ai, olha
eu
só.
Eu acho que ele vai beliscar um terceiro lugar.
Nossa, você acha?
Eu acho. Eu acho que ele vai beliscar. Sempre chega uma planta em terceiro, em quarto, assim. Eu acho que vai acontecer.
Porque eu tava... Minha final tava... Eu tô meio que, tipo, Fernanda, Pitel e Isabelle, né? Eu gostaria muito que fosse essa a final. Mas eu sei que não vai acontecer, então é meu sonho. Tipo...
É um sonho bem distante.
É um sonho bem distante, mas eu queria muito que fosse isso. Mas eu não sei. Se não fosse essas três, eu gostaria de ver ele na final. Porque eu acho ele uma... No fim das contas, já que tá todo mundo falando sobre o bem versus o mal, porque é isso que eu mais detesto no reality show, é colocar o bem versus o mal, porque não existe isso. Reality show é pra mostrar a realidade, e todo mundo tem o bem e tem o mal dentro de si. Tipo, o Davi é chato e legal, assim como a Fernanda é chata e legal. É todo mundo assim, eu sou assim, você é assim, você é assim. Todo mundo é assim. Então, tipo, já que a gente tá colocando o bem versus o mal, então vamos colocar o Matheus lá, porque pelo menos ele realmente é bom.
É.
Ele realmente foi bom o tempo todo.
E isso é um fato, isso é um fato. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa de BBB?
Eu acho que eu já deu pra mim, assim, depois de alegria.
Não, vocês falaram...
A gente falou muito hoje.
Muito. Muitos assuntos interessantes. Calma que ainda não acabou.
Ah, não.
Vamos aproveitar. Já peço o like de novo pro pessoal, deixar o like. Tem bastante gente na live assistindo aqui ao vivo. Por favor, vai.
Gente, deixem seu like aí, por favor. Assim, eles me chamaram aqui. Se não deixar seu like, vai ser uma vergonha pra mim. Vai parecer que eu flopei.
É.
Que eu fui a Kerline do BBB, entendeu?
Meu Deus. A Kerline ainda entregou mais do que muita gente do ano passado.
É. Ela é a segunda, ela é a primeira pessoa que saiu do programa mais famosa da história, eu acho.
Isso, primeira eliminada.
Primeira,
né?
Eliminada mais famosa da história.
E por favor, comentem aqui o seu top 3, sua final ideal, quem vocês querem que chegue ou não, mas não esqueçam de deixar o like, que é sempre muito importante.
Muito importante.
A pergunta da Thumb era essa, a gente já respondeu. Vocês acham que a Yasmin Brunet não vai desistir?
Eu espero que não.
E você, Sabrina?
Eu acho que não.
Eu acho que vai desistir. Dondoca e Yasmin Brunet não vai tancar a pressão de quando Davi voltar de mais um paredão. Eu acho que ela não vai aguentar a pressão.
Ah, pode ser que se... Tem isso. Pode ser que se for mais um paredão aí...
Ai. Mas seria bonito um paredão duplo, Yasmin versus Davi,
eu
um paredão falso.
Eu tenho saudade de paredão duplo, menino.
É bom, né?
É muito melhor.
E é bom que é injusto. Eu gosto que é injusto. Ela sai uma pessoa nada a ver.
Exatamente. Fala,
vai Davi, a Isabelle. Ah, Isabelle é importante pro jogo. Sai,
Dane-se,
Isabelle
sai. É, isso. Eu gosto disso.
Davi, Brasil do Brasil, já pensou?
Então, eu adoro paredão duplo. Eu acho muito mais... dá muito mais empolgação pra assistir. Eu gosto de paredão duplo.
Sim. Eu topo. Gente, meus neurônios já morreram quando a gente entrou no assunto alegre. Porque eu já tô vendo meu cancelamento, assim. Aí eu tô um pouco chateada já, assim. Por favor, me perdoe. Eu tenho uma multa pra pagar pro Gabriel.
É.
Não esqueçam disso.
Uma multa caríssima. Agora vamos pra pergunta fixa, que depois a Sabrina, que veio direto de Ermelino Matarazzo, da Quebrada, vai fazer o seu quadro Sem Tempo, Irmão, que é um bate-bola, jogo rápido, rapidinho.
Tá.
Bateu, levou. A pergunta fixa do Eles Que Lutam é todo mundo que vem aqui tem que responder a mesma pergunta. Qual programa de TV marcou a sua vida, Amanda?
Mais Você.
Oh. É boa.
Mais Você, porque eu assistia muito com a minha avó. Eu ia responder BBB, porque BBB eu assisti muito a vida inteira. Então, mas assim, se eu pegar realmente... Cara, Mais Você, eu assistia muito, muito com a minha avó. E quando eu fui escolher a minha profissão, muito foi por conta disso. Tipo, do quanto eu consumia o programa da Ana Maria. E o quanto a Ana Maria também influenciou e me influencia hoje em dia a seguir a profissão que eu sigo. Então, tipo, eu gosto muito. Hoje em dia eu acompanho muito pouco, porque é sempre ali na hora que eu tô trabalhando. Mas eu gostava muito de ver Mais Você. Nossa, marcou muito minha vida. E por vários motivos, assim. Tanto pessoais, quanto de carreira, tudo mais.
Bom, gostei. Vamos agora para o Sem Tempo, Irmão, Sabrina?
Bora.
Jogo rápido.
Tá bom.
Presta. Ó, eu vou deixar aqui. Já larguei.
Rápido, tá.
Rápido.
Tá.
Bora lá. Uma planta. Do BBB, obviamente.
Giovana.
Ok. Seu favorito.
Ui! Pitel hoje, pode mudar amanhã.
Quem pode vencer o Davi?
Isabelle, única.
Sincerão ou Jogo da Discórdia?
Jogo da Discórdia, meleca na cara.
Lucas Buda merece o perdão da noiva?
Não merecer não merece, né? Merecer não merece. Vai levar? Vai.
Tadeu, Bial ou Leifert?
Bial pela nostalgia.
Elimine alguém do BBB.
Alane, pelo amor de Deus, não aguento mais aquele delineado do raiozinho. Chega, gente. Não aguento mais.
Eu lembro da Luísa com o brinco. Diva. Enfim. Traga um eliminado de volta.
Pisani. Eu acho que ele tinha muito a entregar. E aí saiu muito rápido.
E ainda era lindo.
Vilão da temporada. Quê?
Vilão da temporada.
Ah, Vanessa, né? Não tem como.
Gente boa, mas que não serve pro BBB.
Matheus, eu vou concordar com vocês. Eu deixo.
Chato, mas que serve muito pro BBB.
Eu vou surpreender. Não vou. Não vou. Vai ter que ser o Davi. Chato.
Personagem do BBB que já saturou.
Bia. Ah, eu fico triste de dizer isso, mas é.
Agora é sério, tem que ser rápido. Pensa bem rápido, rápido. MC Bin Laden ainda está na casa?
Sim, está! Fazendo o quê? Não
muito
sabemos.
Aplausos! Foi muito bem! Ah. Gostei, botou pressão. Isso mesmo, Sabrina. Tem que botar pressão. E foi rápido.
Foi rápido,
gostei,
né?
Gostei, gostei. Uhum. E gostei das respostas. Vocês falaram que Pisani é bonito, mas a namorada do Pisani também...
Linda, ó, né?
É, não, os dois é um casal...
É um casal lindo.
Casal
é,
maravilhoso.
Imagina o filho.
Nossa!
Casal lindo.
Mas casal
lindo.
Bonito faz filho feio.
Será?
Joguei aqui,
jogou.
Ó.
Jogou. Jogou de graça.
Mas informação...
Teoria, não sei de onde tirei.
Não, vozes na minha cabeça.
Não, hoje eu tô muito irritada com a Lani, tipo, tô muito cansada daquela vozinha dela. Mas pode ser que mude, entendeu? As coisas mudam de um dia pro outro.
Mas tá tudo bem, a gente... Esse programa aqui tem validade de 2 dias. Depois disso, ninguém pode processar a gente mais.
Acabou, né?
As opiniões ficam aqui, porque... E tudo que acontece no jogo, fica no jogo. Nosso ódio não é pra vida. Mas eu quero saber, Amanda Brandão curtiu de estar aqui no Eles Que Lutem hoje?
Amei, amei!
Não, não vale mentir.
Não, claro que não, gente.
Tem uma arma embaixo da mesa.
Vocês conseguiram até me convencer do Matheus, que não serve pro programa? É. É. Até me senti convencida. Foi ótimo, gente, estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adoro falar de Big Brother. E Big Brother é bom porque tem assunto que não acaba, né? A gente pode ficar aqui um tempão falando de cada um dos personagens. É maravilhoso. Obrigada mesmo.
Por favor, como eu faço pra seguir Amanda Brandão nas redes sociais?
É só procurar Amanda Brandão, que tá lá. Eu sou Amanda Brandão, literalmente, graças ao meu colega Eluan. Meu arroba...
Aplausos.
Meu arroba é Amanda Brandão. E lá eu falo de Big Brother bastante. Eu falo de séries, falo de filmes. E tem muita coisa legal por lá.
E tem todo um destaque, gente, de Barbie. Vejam, assisti hoje ininterruptamente.
Não, pelo amor... Aí é gabarito, né? E você, Sabrina, como que eu faço para ler Sabrina Notícias da TV e também seguir Sabrina?
Gente, é só pesquisar Sabrina Castro, que vai ser ali o primeiro resultado do Notícias da TV. Estou sempre atualizando coisas de novelas, spoilers pra quem gosta de saber. E no Instagram é CastroMSA.
Castro M. Sá. Pra seguir o Eles Que Lutem, arroba eleskelutem.pod. Joga aí que você também acha o Eles Que Lutem. Só joga Eles Que Lutem que vocês acham o primeiro resultado, tá? Não tem outro. E pra me seguir... e pra me seguir também, arroba BLZ Gabs. Beleza, Gabs? E é isso, gente. Lembrando, Amanda. Lembrando, Sabrina, que a gente só comenta. E Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu!
Tchau! Obrigada!